Várias entidades da sociedade civil se mobilizaram no Congresso Nacional para cobrar do poder público o pleno direito de acesso de crianças e adolescentes ao meio ambiente equilibrado, como já está previsto na Constituição Federal, além de proteção especial diante dos atuais eventos climáticos extremos. O gerente de natureza do Instituto Alana, JP Amaral, sintetizou as principais medidas esperadas com o evento batizado de Crianças e Natureza no centro do Congresso.
Diretrizes e fomento à educação baseada na natureza, ou seja, um modelo de educação que realmente priorize o brincar e o aprender ao ar livre, medidas de resposta a desastres e riscos, né, em relação aos efeitos climáticos, direcionadas para protocolos de resposta para as crianças e adolescentes e também um olhar para as populações mais vulnerabilizadas, principalmente quando a gente olha as crianças indígenas.
A mobilização tem o apoio da Coalizão pelo Clima, Crianças e Adolescentes e do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Eles partem do fato de que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas, com projeções negativas também para o exercício futuro de cidadania e de qualidade de vida. Segundo JP Amaral, as entidades querem mudar o atual quadro de urbanização que mantém crianças e adolescentes emparedados em edificações com poucas áreas verdes.
Hoje a gente tem 82% da população, né, brasileira vivendo nas cidades. Isso implica, no modelo de urbanização que a gente tem, esse distanciamento da natureza, né, onde as áreas verdes são suprimidas a pequenas praças ou parques distantes. Quando a gente olha para desigualdades sociais, isso ainda é mais forte, né? Na periferia, tendo maior supressão dessas áreas verdes.
Outro dado do Instituto Alana mostra que 61% das escolas brasileiras têm déficit de natureza e de área externa. JP Amaral citou alguns dos efeitos negativos na saúde e na sociabilidade de crianças e adolescentes.
Maior índice de miopia por conta do excesso de telas que as crianças estão tendo. Maior índice também de obesidade pela falta de atividade física ao ar livre, problemas de saúde mental por conta dessa falta de acesso à natureza como modo geral.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, apoiou a mobilização no sentido de incentivar a formulação de novas leis ambientais a partir do olhar de crianças e adolescentes.
Nós temos na Constituição um artigo específico do cuidado com as crianças e adolescentes. Também na própria Constituição brasileira, um artigo, o 225, relacionado ao meio ambiente, inclusive para as futuras gerações. Então é um grupo vulnerável. E por isso que é importante este evento para formular e aprovar legislação que contribua para a gente ter qualidade de vida para todos, em especial para as crianças e adolescentes.
Em recente audiência da Comissão de Meio Ambiente sobre Educação Climática, alunos do ensino fundamental de escolas públicas de Brasília manifestaram preocupação com o futuro diante das mudanças climáticas, como foi o caso de Gael Shelby.
Quem mais tem a perder somos nós, os mais jovens, que corremos risco de enfrentar a cada dia temperaturas mais extremas. Somos nós que teremos que arcar com as consequências presentes e futuras das mudanças climáticas.
Débora Braga cobrou medidas urgentes.
Estamos sentindo na pele o aumento da temperatura em nossa cidade e em nossa sala de aula. Estamos correndo o risco de termos escassez de água. Precisamos urgentemente realizar mudanças em favor da continuidade da vida. Não temos mais tempo para esperar.
Durante o evento na Câmara, as entidades da sociedade civil lançaram o Manifesto do Direito das Crianças e Adolescentes à Natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.